Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual de Psicofarmacologia Clínica, de Alan F. Schatzberg, com Charles de Batista entre os autores da edição original, é uma obra de referência voltada ao uso clínico de medicamentos psicotrópicos. A edição em português, identificada pelo ISBN 858-73576, corresponde à oitava edição, apresentada como uma atualização de um manual já consolidado na formação e na prática psiquiátrica. Seu gênero é o de manual médico, em vez de defender uma tese única ou oferecer leitura introdutória sobre saúde mental, organiza informações para apoiar decisões de prescrição, monitoramento e manejo de situações frequentes e urgentes. O livro reúne classes de fármacos, indicações, esquemas de dose, efeitos adversos, interações e possibilidades de combinação, relacionando esses elementos a transtornos e síndromes psiquiátricas. Também incorpora fundamentos neurobiológicos, sem perder a orientação prática. Por essa combinação, deve ser lido como instrumento de consulta clínica e estudo estruturado, não como guia de automedicação. As escolhas terapêuticas descritas pressupõem diagnóstico, avaliação individual, acompanhamento profissional e consideração de riscos, benefícios e alternativas não farmacológicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a prescrição é tratada como decisão clínica, e não como simples escolha de um medicamento. Um traço central do Manual de Psicofarmacologia Clínica é apresentar a farmacoterapia como parte de um processo clínico mais amplo, a utilidade de conhecer um antidepressivo. Antipsicótico ou estabilizador do humor não se reduz a memorizar sua indicação principal, é necessário relacionar sintomas, hipótese diagnóstica, gravidade e tratamentos prévios, comorbidades, risco de efeitos adversos e probabilidade de adesão. Essa perspectiva evita a falsa ideia de que transtornos com o mesmo rótulo exigem respostas idênticas. Em depressão, por exemplo, a presença de ansiedade importante, risco suicida, sintomas psicóticos, agitação ou suspeita de bipolaridade altera a urgência, o tipo de monitoramento e os limites da intervenção medicamentosa. O manual se diferencia de compêndios puramente farmacológicos ao organizar o medicamento em torno de problemas de prática. Isso torna compreensível porque dose, velocidade de titulação e tempo de observação importam tanto quanto o nome da substância. A obra também se insere em uma visão de psiquiatria na qual psicoterapia e psicofarmacologia podem ser combinadas, em vez de tratadas como alternativas excludentes. Para o leitor em formação, a principal lição é metodológica: prescrever exige formular um caso e revisar continuamente a resposta, não apenas associar diagnósticos a listas de remédios. Em segundo lugar, classes de psicotrópicos são examinadas com atenção à dose, efeitos adversos e interações. Atualização de fármacos, usos aprovados, diretrizes de dosagem, efeitos colaterais documentados e interações medicamentosas é uma das funções mais concretas do livro. Em psicofarmacologia, a indicação correta pode tornar-se insegura se esses componentes forem negligenciados. Uma dose insuficiente pode ser interpretada prematuramente como falha terapêutica. Uma titulação inadequada pode elevar a chance de intolerância. E a combinação de substâncias pode produzir efeitos que não seriam previsíveis ao considerar cada medicamento isoladamente. Por isso, o formato de manual é particularmente adequado a uma área em que a informação precisa ser consultável e aplicada com precisão. O texto abrange um grande número de medicamentos psiquiátricos e permite comparar, de modo clínico, benefícios esperados e custos de cada escolha. A discussão dos efeitos adversos tem valor que vai além da segurança imediata à sedação, alterações metabólicas, disfunções sexuais, sintomas extrapiramidais ou problemas de retirada, conforme o fármaco e o contexto, influenciam qualidade de vida e continuidade do tratamento. Do mesmo modo, interações exigem atenção especial em pacientes que usam medicamentos para condições clínicas gerais. A obra, portanto, favorece uma prescrição mais transparente e o profissional deve antecipar o que monitorar, explicar riscos relevantes e ajustar o plano quando a tolerabilidade ameaça superar o benefício. Em terceiro lugar, combinações e potencialização recebem análise além da monoterapia inicial. O manual dedica espaço explícito a combinações de dois antipsicóticos. de antidepressivos com antipsicóticos, de estabilizadores do humor com antipsicóticos e a outras estratégias de potencialização. Essa abrangência é relevante porque uma parcela da prática psiquiátrica envolve resposta parcial, recaídas, sintomas residuais ou quadros de maior complexidade. Contudo, o simples fato de uma combinação ser possível não a transforma em conduta automática, ao ampliar o número de medicamentos. Podem aumentar também a carga de efeitos adversos, o risco de interações, a dificuldade de identificar a origem de um problema e a complexidade da adesão. A contribuição de um manual clínico está em enquadrar essas estratégias dentro de uma lógica de indicação, acompanhamento e reavaliação. Antes de concluir que uma monoterapia falhou, é preciso considerar se houve dose e duração adequadas, se o diagnóstico foi bem delimitado, se há uso de substâncias ou comorbidades interferindo e se o tratamento foi de fato seguido. Quando a potencialização é considerada, o leitor precisa avaliar qual sintoma se pretende modificar e qual evidência sustenta a associação. Essa abordagem reduz o risco de polifarmácia sem objetivo definido. Assim, o livro não apresenta combinações como receitas universais, mas como recursos que exigem justificativa clínica e vigilância proporcional à maior complexidade terapêutica. Em quarto lugar, situações de emergência organizam a farmacoterapia em torno de risco e rapidez de resposta. O tratamento em salas de emergência constitui um eixo próprio da obra. Com tópicos como agitação e violência, depressão e suicídio, episódios psicóticos agudos e mistos, delírio, ansiedade grave, estupor e catatonia. A presença desses capítulos mostra que a psicofarmacologia não é apenas uma disciplina de tratamento longitudinal, em cenários agudos. O profissional precisa equilibrar a necessidade de aliviar sofrimento ou conter risco imediato com a obrigação de investigar causas médicas, toxicológicas e psiquiátricas. Agitação, por exemplo, não é um diagnóstico, pode ocorrer em psicose, mania, intoxicação, abstinência, delírio ou ansiedade intensa. E cada possibilidade modifica o raciocínio terapêutico. O manual contribui ao reunir essas condições em uma estrutura voltada à decisão sob pressão, sem reduzir a urgência à sedação indiscriminada. A avaliação de risco para o paciente, para terceiros e para a equipe convive com a necessidade de preservar exame clínico, comunicação e monitoramento. A inclusão de depressão e suicídio reforça que o manejo medicamentoso não substitui a avaliação de segurança, definição de ambiente de cuidado e planejamento de seguimento. Já delírio e catatonia ilustram a importância de reconhecer síndromes cuja abordagem pode divergir substancialmente da de uma psicose primária. O valor prático está em estimular intervenções rápidas, mas diagnosticamente orientadas. Por último, substâncias. Triagem toxicológica e comorbidades ampliam o escopo da prática psiquiátrica, ao incluir farmacoterapia para transtornos relacionados a substâncias. Triagem toxicológica e estimulantes. O livro reconhece que o uso de álcool e outras drogas atravessa grande parte da prática psiquiátrica. Sintomas como insônia, ansiedade, depressão, paranoia, alteração de humor e agitação podem ser causados, intensificados ou mascarados por intoxicação. Abstinência e interações entre substâncias prescritas e não prescritas. Sem essa investigação, há risco de atribuir indevidamente o quadro a um transtorno primário e selecionar uma medicação que não enfrenta o mecanismo predominante. A triagem toxicológica, quando indicada, é apresentada dentro desse objetivo de qualificar a avaliação e não como substituta da entrevista e do exame clínico. Resultados laboratoriais precisam ser interpretados à luz do tempo de uso, das limitações dos testes e do estado mental do paciente. A farmacoterapia dos transtornos por substâncias também exige expectativas realistas. Medicamentos podem ajudar a reduzir abstinência, fissura ou recaídas em contextos específicos. Mas geralmente funcionam melhor articulados a intervenções psicossociais e acompanhamento continuado. Esse tópico dá ao manual um alcance que ultrapassa a prescrição para diagnósticos isolados. Ele ensina que segurança e eficácia dependem de identificar exposições concomitantes. Revisar todos os medicamentos em uso e compreender como a dependência ou o consumo episódico altera a adesão e o prognóstico. Em conclusão, Manual de Psicofarmacologia Clínica é indicado sobretudo a psiquiatras residentes. estudantes de medicina em estágios clínicos e outros profissionais de saúde que participam do cuidado de pessoas em uso de psicotrópicos. Seu melhor emprego é como obra de estudo e consulta profissional auxilia a estruturar perguntas sobre indicação, dose, tolerabilidade, interações, combinações e monitoramento. Mas não substitui diretrizes locais, supervisão, julgamento clínico ou a avaliação individual do paciente. Também pode ser proveitoso para médicos de outras áreas que precisam compreender riscos e efeitos de tratamentos psiquiátricos, desde que o utilizem dentro de seus limites de atuação. O diferencial do livro, em comparação com textos muito breves de prescrição ou tratados exclusivamente teóricos, está na ligação entre atualização farmacológica e problemas concretos de atendimento. Ele não se limita a catalogar medicamentos por classe. Inclui estratégias de potencialização, situações de emergência e o manejo de transtornos relacionados a substâncias. Essa amplitude ajuda o leitor a perceber que a decisão farmacológica muda conforme o contexto, o risco e a evolução clínica. A linguagem de manual, por sua vez, privilegia acesso rápido a informações que precisam ser conferidas na rotina. Sua posição realista é a de referência abrangente e não de resposta definitiva para todos os casos. Como a evidência e a disponibilidade de medicamentos se modificam, o leitor deve complementar a obra com protocolos atualizados e fontes regulatórias. Ainda assim, a combinação de base neurobiológica, atenção à segurança e organização prática explica por que permanece útil na educação e na clínica psiquiátrica. Se você quiser apoiar Alan Schatzberg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!